Com a gente na CBN, Chico Graziano, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em economia agrária, articulista do jornal Estado de São Paulo. Chico está com a gente aqui na CBN porque ontem ele esteve participando do fórum que a CBN promoveu para tratar justamente do agronegócio, né? E principalmente da sustentabilidade, porque essas, né, essas duas questões, parece que produção e sustentabilidade, parecem ser forças antagônicas, né? Ou estratégias antagônicas. Chico, seja muito bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia a você, Ronaldo, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui participando dessa jornada muito interessante, eu diria, porque não é comum que um órgão de comunicação importante como a CBN se associe à Federação da Agricultura ou a uma cooperativa agropecuária para falar sobre os dilemas do campo, né? Pelo menos em São Paulo é mais raro. Aqui o Paraná, que é um estado onde a agricultura pulsa mais fortemente, vamos dizer, é muito agradável. Ontem tivemos uma jornada, tinha muita gente lá para discutir um tema que é fundamental, que são, no fundo, o dilema do nosso futuro, né? Produzir ou preservar? E o que eu defendo é que nós temos que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Que falar é fácil, difícil é fazer, né?
É, porque quando você pensa em produção, você de certa forma já pensa em algo que extrai ali das potencialidades da terra, do meio ambiente, né? Um pouco da sua riqueza. E isso é sempre um tanto agressivo ao meio, né?
É, do ponto de vista do, vamos dizer, do preservacionismo, parece que realmente as coisas são incompatíveis, porque existe uma tendência dentro do ambientalismo brasileiro e mundial que acha que você tem que preservar tudo como encontramos, mas com 7 bilhões de habitantes não dá. Então você tem que mudar um pouco a equação e pensar que você tem que produzir, mas você pode produzir conservando as condições da produção e não depredando-as, né? Então não é bem preservacionismo, é você manter as condições de produção. Este é o conceito da sustentabilidade, né? Ser sustentável não quer dizer manter originalmente como estavam as florestas e tudo. Ser sustentável significa você garantir as condições de produção para o futuro da humanidade, para os nossos descendentes, né? Esse é o tema, o que não quer dizer que você não possa manter determinadas áreas protegidas naturalmente, e parques e reservas e áreas ambientais muito ricas, se faz assim, se protege-as totalmente. Mas no mais é como produzir conservando as condições de produção.
Olhando para o cenário brasileiro, o senhor que conhece bastante essa realidade, até mesmo por conta do trabalho que faz há muito tempo, até, inclusive na política. A gente está longe dessa realidade? Ela tem sido mais um discurso do que necessariamente uma prática, ou a gente já tem avanços consideráveis?
Olha, francamente, os avanços são mais significativos do que se imagina. Por que eu digo isso? Porque, por exemplo, no debate que nós tivemos nesses últimos 2-3 anos sobre o novo Código Florestal, a opinião pública brasileira foi colocada a ela uma situação um pouco falseadora da realidade, que opunha os ruralistas com os ambientalistas. Então, parecia que tudo, naquela polarização que se estabeleceu, né, que você tinha que fazer coisas impensáveis do ponto de vista daquela polêmica do Código Florestal. Mas, na verdade, os agricultores do Brasil, e os do Paraná são um bom exemplo disso, eles já adotam práticas de agricultura bastante modernas do ponto de vista da sustentabilidade. O melhor exemplo é o plantio direto, né? No Paraná também, desde quando se implementou aquele programa de microbacias, a preservação das matas ciliares ao redor dos córregos, das minas, etc., também é um caso exemplar. Então, existem práticas de agricultura hoje bastante avançadas que já conciliam a produção com a conservação. Claro que ainda você tem muito que evoluir. É claro que ainda em muitos lugares, ou mesmo existem agricultores que não têm esse sentido da conservação ambiental. Mas eu diria que é uma agenda que já está sendo vencida progressivamente, basta avançar.
E por conta da produção, a gente tem enfrentado problemas principalmente na região norte, né? A região amazônica, por exemplo, é uma situação que deveria nos preocupar um pouco mais.
Eu estive a semana passada no Pará, passei 2 dias lá discutindo questões semelhantes a essa. O desmatamento da região amazônica, ela já está hoje num patamar 5 a 6 vezes menor do que era na década anterior. Então, também essa pressão de desmatamento está bastante reduzida. Mas existe ainda uma deficiência de fiscalização incrível do poder público, né? Os órgãos públicos não fiscalizam a Amazônia. E aí você tende a colocar a culpa nos agricultores, como se os agricultores estivessem afrontando a floresta amazônica. Não é bem isso. A pressão que existe lá é dos madeireiros. E essa pressão se dá, por exemplo, em todos os assentamentos de reforma agrária. Todos eles, invariavelmente, são fortes, causam fortes impactos ambientais pela exploração da madeira. Ou seja, a pessoa fica querendo muito pegar um pedaço de terra da reforma agrária, corta toda a floresta e depois acaba indo embora, francamente falando. Então, eu penso que realmente nós precisamos tratar diferentemente a questão do norte do país, da Amazônia, onde você ainda tem, né, um problema de depredação ecológica, vamos dizer, muito mais acentuado. Nos nossos estados do Mato Grosso do Sul, ou de Goiás, ou do Paraná, enfim, o Sul, Sudeste, mesmo parte do Centro-Oeste, a agricultura já está bem consolidada. O que precisa é investir em novas tecnologias que sejam harmônicas com o meio ambiente.
O senhor citou a falta de fiscalização, né? O poder público tem falhado muito. Os órgãos que deveriam cuidar disso, e aí não apenas diretamente dessa questão de matas, mas os órgãos ambientais no Brasil, de um modo geral, eles parecem que pecam por morosidade, para resolver determinadas coisas, para emitir um laudo, e a própria ação de fiscalização. E isso não é uma questão apenas do atual ao governo, né, ou dos governos estaduais. É uma história. Isso não tem fim? Não tem como mudar essa realidade, na opinião do senhor?
Tomara que tenha, né? Eu fui secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo há pouco tempo, quando o José Serra era governador, de 2007 a 2010. É dramático esta lerdeza do poder público, dos órgãos ambientais, que não fazem, enfim, com a rapidez que precisa. Então, realmente, há uma reclamação generalizada, e isto é algo a ser resolvido, né? Eu não tenho dúvida que gestão ambiental é algo que nós precisamos pensar muito. Porque você tem uma pressão muito grande, no que estamos falando aqui, especialmente, sobre os agricultores, mas não só sobre os agricultores, sobre os empresários, que precisam de licenças ambientais que poderiam ser expedidas em 30 dias e demora um ano, né? Faz parte da burocracia do serviço público brasileiro, né? Há uma certa ineficiência de gestão no Brasil que afeta os órgãos ambientais. É preciso reconhecer isso e é preciso vencer essas deficiências. Porque senão você fala de ambientalismo, vamos preservar, precisamos fazer, mas você não tem eficiência nenhuma, não tem eficácia nenhuma, nem fiscalizar o roubo de madeira da Amazônia, esse país consegue fazer. Eu, por exemplo, quando secretário de Meio Ambiente de São Paulo, eu fazia operações com a polícia ambiental, cercava as estradas que chegavam do norte do país e entravam em São Paulo. São basicamente 7 rodovias. Nós fazíamos operações que passávamos uma noite e um dia cercando essas estradas. Todo caminhão carregado de madeira era parado e fiscalizado a carga. Muito bem. 95% deles estava tudo em ordem. Você olhava e tinha certeza que aquele laudo, daquela nota que ele trazia, era esquentada aquela madeira. Não podia ser. Mas ele tinha um laudo, ele tinha nota, você olhava, você não tinha o que fazer. Você olhava, falava, puxa, eu tenho certeza que isso aqui não é de um desmatamento legalizado. Mas você não tinha como fazer. Ou seja, ele vinha lá do Pará, do Mato Grosso, com uma situação que se sabe como faz, mas não se combate, né? Então é muito problemático isso, é um bom tema para, especialmente agora, estamos aí nos preparando para eleições. Eu acho que qualquer que venha a vencer tem que resolver essas coisas, da ineficiência do poder público, da burocracia exagerada, inclusive na área ambiental.
E aí, quando a gente pensa em sustentabilidade, isso também significa um entrave, né?
Exato. Porque isso não é sustentável. Um modelo desse não se sustenta, não pode ser assim. Você tem que ter respeito com o cidadão, seja o produtor rural, seja o empresário, né? Você tem que dar o direito dele querer fazer as coisas certas e reconhecer quando ele faz as coisas certas, e não ficar só colocando dificuldade, porque aí todo mundo se chateia, todos ficam contra o meio ambiente, há uma sensação generalizada de insatisfação com relação ao meio ambiente, que se cria por problema de burocracia, e não por, na verdade, porque quem é contra a sustentabilidade? Você é o quê? Você é a favor da insustentabilidade? Não dá, né? Quer dizer, todos somos a favor de que se preservem as condições de produção para o futuro, para os nossos descendentes. Mas precisa funcionar direito, né?
Estamos conversando com o Chico Graziano, ele que é especialista em economia agrária, está falando com a gente aqui na CBN, em virtude dessa dificuldade que a gente tem para pensar produção e, ao mesmo tempo, sustentabilidade. Bom, e o modelo que a gente tem hoje de agricultura, que tem valorizado bastante, principalmente o plantio da soja, isso traz algum tipo de consequência para a gente, pensando ambientalmente, até mesmo como uma forma de agressão também ao meio, ou não?
Não, no ponto de vista especialmente da sojicultura brasileira, com certeza não. Poucas lavouras no mundo podem autodenominar sustentáveis ou próximos ou nesse caminho de uma produção equilibrada ambientalmente do que a soja. Inclusive porque a soja é uma das poucas lavouras que você quase que não utiliza fertilizantes nitrogenados. Porque a soja, como uma leguminosa, ela tem uma capacidade própria de fixar nitrogênio do solo nas suas raízes. E um dos problemas mundialmente reconhecidos como problemáticos dentro da agenda ambiental é o uso de fertilizantes nitrogenados. Eles acabam causando uma nitrificação do solo e poluem por nitratos águas subterrâneas. Então, nas lavouras de soja, isso não acontece porque você não usa nitrogenados químicos, né? Então, as lavouras de soja, elas são bastante modernas, e como elas são plantadas, regra geral, eu diria quase que 100%, com o sistema de plantio direto, né? Que você não revolve mais o solo, não faz aquilo que se fazia no passado, arar, gradear, e aí chovia, vinha erosão, elas são conservadoras do solo e, ao mesmo tempo, apresentam poucos problemas com nitratos, que são graves em alguns países, especialmente.
Como que fica a preocupação hoje da produção de alimentos do ponto de vista, inclusive, de quantidade, já que a população tem crescido mundialmente e nós percebemos hoje que há, sim, um debate sobre será que a gente vai dar conta de produzir comida para todo mundo, né? E no planeta inteiro?
Esse é o grande tema. Eu conversei muito isso ontem aqui no debate que fizemos. E hoje à noite estarei em Londrina, dentro desse fórum que vocês, a CBN, com as entidades da agricultura, estão promovendo. Quando nós olhamos para 2050, as estimativas são o seguinte: hoje nós somos 7 bilhões de habitantes, seremos 9 bilhões de habitantes. Vai aumentar ainda mais a população mundial. E as estimativas da FAO e da ONU indicam que a demanda por proteínas aumentará 60% daqui até 2050. Haverá um aumento mais que proporcional na demanda por comida de qualidade. E de onde virá? Você tem que produzir mais. Ou você aumenta a produtividade onde você já produz, ou você tem que ocupar novas áreas para produzir. O fato é que será inexorável aumentar a produção. Então, isso que quem pensa do ponto de vista ambientalista precisa considerar. E daí que vem o grande dilema, porque ao mesmo tempo os problemas ecológicos da humanidade estão se aumentando, né? Parte deles, outros felizmente começam a ser resolvidos em certas partes do mundo. Então você tem que aumentar a produção e ao mesmo tempo manter as condições ambientais em todo o planeta, especialmente esse assunto gravíssimo das mudanças climáticas, do aquecimento do planeta, etc, né? Mas o fato é que nós temos que aumentar a produção. Então, quem pensa o seguinte: não, a agricultura não pode mais crescer, não está fazendo um raciocínio sustentável. E você tem que pensar em sustentabilidade para a humanidade. Sustentabilidade não quer dizer só meio ambiente. Sustentabilidade significa condições de reprodução da civilização.
E aí a gente entra em vários desafios, né? Porque como que fica o Brasil nesse cenário? A gente tem condição de ampliar a produção sem agredir demais o meio ambiente? A gente tem condição de produzir mais, inclusive, na terra que a gente já, nas áreas produtivas, ou não?
A vantagem do Brasil, o Ronaldo, é que nós podemos fazer as duas coisas. Nós podemos aumentar, e certamente aumentaremos, a produção nas áreas já ocupadas, ou seja, haverá aumento de produtividade. Esta região aqui mesmo, toda do Arenito, ela ainda pode ter ganhos de produtividade muito grande. Ainda existe uma certa pecuária que poderia ampliar muito a produção de carne, podia fazer a integração da pecuária com a lavoura, algo que é uma tese que a Cocamar está implementando muito, impulsionando, e está sendo vitoriosa nessa linha. Então, o aumento de produtividade por área e a ocupação de novas áreas. Não tem por que não ocupar novas áreas, desde que elas sejam áreas com solos bons, áreas planas, áreas próprias para a agricultura. Bom, então nós temos que preservar o quê? Nós temos que fazer a preservação absoluta daquelas áreas frágeis, né? E não de todas as áreas. Eu, por exemplo, como disse, voltei do Pará agora. Você tem, e o Pará é a Amazônia total. Mas você tem o sul e o sudoeste do Pará, que são áreas belíssimas para fazer agricultura. Então, do ponto de vista da humanidade futuramente, não há por que você deixar tudo aquilo ali com florestas nativas. Você tem que fazer a produção, obviamente mantendo as reservas legais, né? Fazendo a proteção das águas e dos seus afluentes e dos mananciais todos, mas você tem que aumentar a produção. Isso a humanidade precisa, e o Brasil assumirá um protagonismo mundial, né? Já hoje o Brasil já é um grande produtor mundial e respeitado internacionalmente. Mas passado mais uma década, com certeza o Brasil assumirá um protagonismo muito maior, ultrapassará de longe, como já está ultrapassando, a Austrália ou a Nova Zelândia, ou mesmo os Estados Unidos. O Brasil, a ele está reservado um grande futuro na agropecuária mundial.
E aí tem que transformar isso também em recursos, né? em dinheiro, né? em fatores que possam trazer benefícios para a economia de modo geral, né? Porque produzir, digamos, o grão, ele é fundamental, mas ainda a gente sabe que o produto, às vezes industrializado, agrega valor.
O fato de você industrializar aqui, ao invés de exportar grãos de soja, industrializar o grão da soja aqui, exportar farelo ou exportar o óleo, tem ademais a vantagem de gerar empregos internamente, né? Quando você exporta o produto primário, você gera emprego lá fora. Agora, depende dos mercados. Os mercados compradores compram o grão. Então, por exemplo, o café. O Brasil exporta café em coco, como se diz. E ele é torrado e moído lá fora. Então eu pergunto, mas por que o Brasil não exporta torrado e moído? É porque eles querem comprar o coco. É porque eles têm... A Alemanha é o principal país, como outros, que são torrefadores e distribuidores de café. Então, obviamente, existem as contingências dos mercados globais. Mas a tese está correta. Quanto mais nós pudermos industrializar aqui, é melhor. Mesmo assim, o Brasil vendendo muito produto primário, hoje, a importação que o Brasil faz de todos os gêneros, de todas as matérias-primas industriais e dos gêneros de consumo, quase toda, 90% disso, quem paga a conta é a agricultura. Então a exportação de soja, de milho, de carnes, é que paga a conta das importações de tudo que está vindo aí para o brasileiro consumir. Esse é um fator fundamental da agropecuária que geralmente não é muito reconhecido, né? Que são as contas externas. Se não fossem as exportações advindas da agropecuária, o Brasil não importava as matérias-primas e as indústrias que a indústria precisa ou que o comércio gira, né? Então, o Brasil vai indo bem, precisa arrumar mais o seu setor público, né? O Brasil está com a área pública, com os governos que perderam muita credibilidade, essa confusão toda política que nós estamos vendo aí. Se consertar isso, o Brasil será sustentável e muito para o futuro.
Chico, foi um prazer recebê-lo.
Obrigado. Prazer foi meu estar aqui com vocês. Um abraço.
Conversamos com o Chico Graziano, ele que é engenheiro agrônomo, especialista em economia agrária, articulista do Jornal Estado de São Paulo. Falou com a gente aqui na CBN, dentro, né, dessas discussões que a CBN tem realizado no Fórum Nacional de Agronegócios, discutir a sustentabilidade na produção de alimentos. Um tema que certamente divide o país, né, entre ruralistas e ambientalistas.